Alguns episódios do podcast do Guitarra com Cerveja são transposições dos áudios originais dos vídeos do canal do YouTube. Por isso, qualquer link ou referência que for feita neste áudio que você vai ouvir agora, você pode encontrar no blog guitarraconcerveja.blogspot.com. guitarraconcerveja.blogspot.com. Qualquer referência, qualquer link, o link para a lojinha do Guitarra com Cerveja ou qualquer outra referência que contenha esse áudio vai estar então em guitarraconcerveja.blogspot.com. Chega por lá. Pois bem, senhores, olha eu trazendo de volta aqui para o canal mais uma vez esse assunto a respeito do camper, né? Parece que por mais que a gente converse, isso é sempre uma coisa bastante polêmica, que claro que vale a pena a gente voltar ao assunto, trazer aqui novas visões, até porque muita gente nova vai chegando no canal, né? Traz aí mais informações, a gente tem mais o que conversar, então. Esse vídeo de hoje ele é inspirado num dos comentários de vocês, que eu não vou lembrar agora o nome, me desculpe realmente, e que citou o caso de que numa situação em que o Frejá estava indo tocar numa casa noturna, o técnico de som dele, ou a pessoa que cuidava da guitarra dele, foi questionado sobre o amplificador. Ele falou, não, músico profissional hoje em dia não traz amplificador, já traz o som pronto. Pluga aqui o seu cabo no meu camper. Será que é isso mesmo que tem que ser? Será que a realidade simplesmente mudou e não temos mais que usar amplificadores? É sobre isso que eu quero falar, tá bom? Bom, para quem não conhece, esse aqui é o canal Guitarra com Cerveja. O que a gente faz por aqui é conversar a respeito de guitarra, especialmente do ponto de vista de quem toca blues. Então, cara, se você se interessa por esses assuntos de guitarra e de blues, não deixe de se inscrever aqui no canal, é muito importante para mim, é muito importante até para a construção desse canal, que o YouTube conheça, saiba quem são as pessoas que gostam desse conteúdo, para que ela traga mais pessoas como você para cá. Então se inscreve aí, facinho, né? É grátis e fácil. Botãozinho vermelho aqui embaixo, tranquilíssimo. Quero também lembrar para todo mundo que já gosta de acompanhar o canal, mas que na verdade, prefere ouvir o canal em áudio. A gente está agora, a partir de ontem, eu comecei a postar todos os áudios também do canal como podcast lá pela Anchor. Eu vou deixar o endereço aqui para você. Logo mais, esses áudios também vão estar rolando pelo Spotify, pelo menos. Agora acontece o seguinte, nesse momento eu estou fazendo algumas experiências, eu estou vendo qual vai ser a melhor forma da gente colocar esse áudio, eu estou testando captar o áudio em separado para o podcast, estou testando algumas coisas, isso vai mais ou menos estabilizar a qualidade desse áudio para lá, logo logo. Eu digo isso porque muita gente diz que o áudio aqui pelo YouTube não é bom, mas não é bom porque a ideia do que você está recebendo aqui é, na verdade, que seja como se fosse uma conversa da gente online, ao vivo e sem edição. Esse áudio vai sem edição para você. No caso do podcast, ele vai ser editado para ser ouvido como áudio. Explicado? Ok. Esse canal é financiado por uma lojinha muito bacana, e nessa lojinha, que eu vou deixar o endereço para você aqui na descrição do vídeo e também aqui em cima, tá bom? Aqui em cima, pronto. Não, é aqui em cima mesmo hoje. Eu vou deixar aí para você o endereço para você dar uma checada lá nos e-books de curadoria de repertório que rolam por lá. É um material que eu sei que muitos guitarristas podem não entender muito bem para que ele serve, mas é um material no qual eu selecionei em cada e-book desses 70 músicas dentro de um estilo específico de blues. Você vê aí que tem o e-book de Classic Blues, o de British Blues e o de Texas Blues. São 70 músicas em cada estilo para qual eu pesquisei para você, deixei tudo mastigadinho, tutoriais pelo YouTube, a música pelo YouTube, o link para o site com a letra. Ou seja, é um belo de um roteiro de estudos, assim também como um belo roteiro para você conhecer mais sobre blues, para você que está montando uma banda, para você que quer entrar nesse universo. Tá? Então segue o link para você saber mais sobre isso lá na lojinha, aqui em cima ou também aqui embaixo na descrição do vídeo. Cada e-book desse está custando R$14,70 só. Se você correr lá, você consegue comprar os três que já estão no ar para download imediato por R$ 36,70. Ou se você quiser comprar já os quatro e-books com atenção, se você já adquiriu os outros e-books, temos então a pré-venda do novo e-book, o e-book desse mês, que é o e-book sobre Modern Blues. Se você já quiser fazer um pacotão com os quatro e-books, sabendo que esse e-book de pré-venda você só vai fazer download dele dia 30, tá bom? 30 de março. Os outros e-books já estão para download imediato. Então você adquire por R$ 43,70 o pacote com os quatro. Tudo isso pode ser pago via Pix ou via cartão de crédito ou através do PayPal. Se não tiver conta do PayPal, não se preocupe, você indica que vai abrir uma nova conta que ele vai direcionar você para fazer o pagamento normal via cartão de crédito. Entendido? Simbora para o nosso assunto então, né? Trazer para cá então uma fotozinha do camper. Opa, esse não. O outro camper. Esse agora, maravilha. Eu já falei muito sobre o camper aqui, tá? E claro que a gente está usando o camper como o nosso bode expiatório de hoje. Esse assunto não é só sobre o camper, mas sobre qualquer ferramenta mais nova ou mais antiga que você utilize com essa mesma finalidade de levar o seu timbre pronto para tocar em linha. Quando a gente fala disso no universo de quem toca blues, naturalmente não é o universo preferido da gente. Eu mesmo sou um grande entusiasta de tocar com amplificadores valvulados, contudo, nem sempre é possível e, como eu sempre digo por aqui quando eu puxo esse assunto, a gente já começa deixando claro que ninguém aqui vai falar apenas contra a existência do camper porque a gente toca blues. Eu acho que blues, ele sempre foi muito aberto. O blues sempre foi o estilo que trouxe as inovações. Desde quando você imagina aquele primeiro guitarrista de blues que plugou a guitarra num radinho valvulado, né? Até um cara como o Jimi Hendrix, que já leva o blues elétrico para um outro lado, foram sempre caras do universo do blues e que de repente foram abertos às novidades e às novas possibilidades. Então eu não vejo por que a gente hoje em dia não deva estar aberto a essas novidades. E são novidades que podem sim ajudar bastante. O que eu acho é que é muito importante a gente saber separar bem as coisas. O que é o que e o que é o que. Então eu quero que você entenda o seguinte. O Camper, ele é um simulador. Simulador quer dizer o que? Ele copia, ele faz a cópia de alguma coisa que existe. Por melhor que ele faça essa cópia, existe o original. E se existe o original, por mais que te pareça pior do que a própria cópia, muitas vezes, dependendo do que você espera do seu timbre, o original é original, é aquilo que você está tentando imitar. Então não tem como, quer dizer, não tem como você matar a existência do valvulado e dizer, cara, o Camper faz muito bem já. Não dá, até porque é o que eu tenho já conversado por outro viés em outros vídeos. Se você é guitarrista no geral, se você toca blues, então isso fica mais necessário ainda. E você gosta de usar pedaleiras, você gosta de usar simuladores, não se esqueça que para você conseguir uma boa simulação, você precisa entender bem o que é que você está simulando. Claro que você pode imaginar que você quer fazer um som que não existe, então o que vier ali tá bom. Ou muitas vezes a sua referência de timbre já é um outro cara que já utiliza aquela pedaleira e tem um som que não se reproduz no amplificador de verdade muitas vezes. Isso tem sido cada vez mais verdadeiro, né? Se a gente antigamente imaginava sempre um guitarrista ao lado de vários pedais e um amplificador, hoje em dia a gente imagina o guitarrista sempre de frente para um computador. É muito comum isso, especialmente nesse momento que a gente está passando agora, isso está bem forte, né? Naturalmente e pelas razões que são razões de um momento, mas que não podem representar jamais o que é a guitarra. Então quando você está buscando simulações, você tem que ter a referência da coisa real. E isso vai ser o argumento que eu tenho aqui para vários pontos que eu quero colocar, na verdade. Você precisa ter, por exemplo, você quer um bom timbre de amplificador Fender. Você já ouviu um amplificador Fender? Vamos colocar o seguinte, esquece o Camper. Eu tenho, por exemplo, vamos pegar uma simulação muito barata, da qual a gente sempre fala aqui no canal, que é, por exemplo, o pedal American Sound da Joyo, ou da Arcano, ou da marca que você conseguir comprar. É um pedal genérico, né, que é vendido aí especialmente pela Joio aqui no Brasil e pela Arcano. Agora, é um pedal de altíssima qualidade, apesar de ser barato e genérico. Ele tem uma excelente simulação de amplificadores Fender, só que você consegue tirar vários timbres de Fender ali. Se eu te disser, se você pegar esse simulador, eu te disser, olha, tira aqui na caixa de PA um som de Fender 57. Você consegue? Você tem essa referência? Ah, não tenho, mas veja só. Não, você não tem essa referência. Então, você não pode dizer que está simulando um amplificador Fender ali. Se eu te disser, faz aí um bass main com esse simulador. Você consegue fazer? Você reconhece? Não, você não conhece. Mas você tem em casa um plugin, inclusive assinado pela Fender, você pode, eu já vi, né, do Amplitube, que tem ali todos os amplificadores da Fender. Você reconhece o timbre deles, você já tocou nesses amplificadores para dizer que está igual, que está bom? O programa está dizendo que sim, mas dentro de que critério? E eu vou te explicar por quê. Sempre que você passa, cara, por uma mesa de som, está zerado. Passou pela mesa de som, seu som não está pronto. Você vai ter que aprender a regular pela mesa de som, dependendo da caixa que você está usando, dependendo do PA que você está usando, a sua regulagem muda radicalmente. E você tem que ter isso muito claro. Então, para início de conversa, o timbre que você está tirando ali, ele condiz com o que você está simulando? Para você saber disso, você tem que conhecer o original, seja com o Kemper, seja com o American Sound, a Fractal, o que for. Você tem que ter a referência. Se você não tem a referência, você não sabe se o timbre tá bom. Ah, mas para mim tá suando bem, então tá bom demais. Mais ou menos, cara. Mais ou menos. Porque aí você vai continuar sendo derrubado por uma pessoa que faz o timbre verdadeiro, com o amplificador verdadeiro, e vai dizer, ah, esse negócio aí não presta. Porque você não tem a referência do que ele está simulando. Se você não tem a referência do que ele está simulando, você não está conseguindo o melhor resultado. Porque o melhor resultado para um equipamento como esse é você extrair dele aquilo que ele se propõe a fazer. Se você vai tentar tirar um som de Marshall, que na sua cabeça aquele som de Marshall quem faz é um Fender às vezes, você não sabe, você não conhece. E aí você vai tentar tirar aquilo e ele não fica bom, porque a simulação ela está tentando reproduzir outra coisa, e aí você quer puxar dela aquilo que ela não é. Isso acontece também com amplificadores de verdade, cara. Se você pegar um amplificador Fender e vai tentar tirar um som de Marshall dele, você vai conseguir com pedal, você vai conseguir regular, mas não é o melhor que ele pode fazer, porque o amplificador Fender tem características dele, que se você fizer essas características brilharem, você vai ter um timbre de maior qualidade. Esse conceito é fácil você entender. Ah, você tem um amplificador transistor e esse amplificador ele simula vários outros amplificadores. Sim, você tem essa referência para você saber se a simulação é boa. Não, mas o som fica muito bom. Tá, mas você está comparando com a coisa real para saber se é muito bom? Não sabe. Isso quer dizer então que não presta? Não, quer dizer que é bom para cacete, é ótimo, mas ele tem o uso próprio disso. E o uso dele principal é quando você precisar de um sinal de linha simulado para você fazer uma gravação ou para você jogar para um PA sim. Só que não está resolvido. Vamos voltar para aquela historinha que surgiu, né? Então, chegou o artista dentro de um clube que ele vai tocar e chega pro técnico de som, o técnico pede, cadê o seu amplificador? Não, eu já trouxe aqui o som pronto, basta você plugar na sua mesa. Aí fala, nossa, que maravilha, e você é super profissional, seu som já está pronto. Só que na hora que o som chega na mesa, o técnico tem que conhecer qual é o timbre que está ali dentro. Ele tem que saber o que, é que você está querendo representar com esse timbre, porque a partir dali ele vai ter um rack de equalização, ou ele vai ter uma mesa digital que vai precisar equalizar aquele trem ali, ele vai poder trabalhar com a compressão em cima disso, ele vai poder trabalhar com divisões de frequências que vão para uma caixa ou para outra. Ele vai ter uma série de recursos que ele precisa usar. Ele precisa saber o que é que ele vai jogar para o sub, o que é que ele não vai jogar para o sub. Depende da caixa que ele está usando, como eu falei, essas frequências vão reagir de uma maneira ou de outra. Ah, mas e se fosse com amplificador de verdade, como é que seria? Bom, se fosse com amplificador de verdade, o técnico de som da casa, se ele fosse muito bom, ele iria até o seu amplificador, ouvir o som que está saindo dele e ia tentar buscar o melhor possível na mesa. Isso é o que se faz na moda antiga. Mas você é tão profissional que você não trouxe essa referência para ele. Então, sem essa referência, como é que faz? Aí o técnico tem que ser muito bom para adivinhar isso. Ou você tem que levar o seu técnico. Então, aí você já tirou o peso de uma pessoa, mas só que você tem que ter uma pessoa junto com você para chegar lá e regular. Ou você tem que ser um excelente técnico de som para você mesmo chegar na mesa e tirar isso ouvindo da frente, né? Existem... Ah, beleza, você vai também ligar o seu Kemper lá como cabeçote numa caixa passiva que tem lá. Beleza. Só que provavelmente aquele som que vai sair para você ali não é o som que você quer que saia do PA, né? É diferente. Então essa referência é o que não é tão simples assim e você tem que ter. E eu falo isso não de um cara que desdenha desses equipamentos, mas de um cara que usa. Eu acho, hoje em dia, quando eu vou tocar em barzinho, 90% das vezes eu tô tocando em linha, mesmo tocando blues, porque eu já falei muito sobre isso aqui, que geralmente quando você vai tocar em espaços pequenos, a situação é bem diferente de um show grande, ok? É bem diferente, mas quando você vai tocar em espaços pequenos, você não dá para abrir um amplificador valvulado, então acabo conseguindo melhores resultados com muito boas caixas de PA, uma excelente simulação, impulso response e tudo mais, passando por uma mesinha e regulando direitinho. Não é o som do valvulado, mas justamente a gente não quer que seja nesse momento. A gente quer que seja um som mais palatável, que seja um som que não esteja tão presente ali. E é justamente isso que a gente consegue quando está no espaço menor, né? Se você tivesse um valvulado ali, ele gritaria, era ele, eu estou aqui, eu sou o valvulado. É isso que a gente quer do valvulado. Quando a gente liga em linha, não, o som está gravado naquela caixa, está vindo lá de longe, não incomoda as pessoas, não tem aquele médio super presente, não expande, não espalha para os vizinhos. Então, esse resultado a gente consegue em pequenos bares. Então, eu tive, cara, que aprender a mexer com isso, eu apanhei muito, tive que aprender a regulagem da mesa, aprender a regulagem da própria simulação. Eu mesmo tendo aqui, ó, amplificadores valvulados aqui, eu peno para conseguir... simular de acordo com uma boa referência, porque às vezes você está simulando ali, tal, você está sem uma referência, quando você vê, cara, não era isso, já não está aparecendo uma coisa de verdade. Para quem trabalha com estúdio, sabe como é que isso funciona. Você faz às vezes uma mixagem completa de uma música, tal, sem uma referência, quando você vai ouvir outras músicas, você fala, epa, tem alguma coisa errada aqui, gente pesou demais no grave, pesou demais no agudo aqui, e você faz essas correções. Às vezes é coisa pouca, às vezes você já tem um setup de gravação tão que se repete tanto que você já não vai errar tanto em relação a isso, mas a referência é fundamental. Então, quando você vai usar um Kemper para tocar na noite, basicamente eu quero dizer que o seu som não está pronto, não. E outra coisa, não necessariamente todos os músicos profissionais estão chegando na noite com um Kemper. Não necessariamente todos os shows de quem é profissional está chegando na noite com um Kemper ou com um Fractal. Isso é sim muito comum, especialmente em shows mais genéricos. Por exemplo, um show do próprio Frejá, que vai tocar em um clube mediano, vai tocar ali para 300 pessoas. Claro que não compensa o custo de você arrastar o amplificador valvulado para lá, não compensa o custo, ou você vai correr o risco de alugar um amplificador valvulado do cara do som ali e o ampli não tá bom, o ampli ter problemas. Então você se garante mais realmente levando um Kemper, isso vai acontecer. Mas eu vou dar uma dica até aqui, olha. Você talvez não conheça o Billy Brandão, tem um canal muito massa no YouTube que é o cara que toca com Frejá, por exemplo. E ele passa o tempo todo do canal dele mostrando o setup dele, mostrando os vários amplificadores que ele tem e tudo mais. E a gente sabe que ele usa sim o Kemper, mas ele tem vários setups de amplificador e ele vai usar o Kemper realmente quando não for possível usar um amplificador bacana. Ele tem inclusive mini setup de amplificador estéreo que ele montou lá, que tem um dos vídeos que ele mostra isso. Ele usa uma pedaleirazinha ligada estéreo e ele tem uma caixa com dois falantes, quer dizer, um falso estéreo, né? Então, estéreo tipo, tão pequeno espaço vai funcionar como estéreo, né? Então, ele não vai abrir mão disso. E é basicamente o que a gente vê acontecendo hoje em dia. Existe um meio termo no qual é plenamente possível que você veja bandas realmente tocando em palcos médios, shows de médio custo, certo? Shows com menor valor artístico nesse sentido, sem desrespeitar ninguém que está nessa situação, porque não é uma situação tão incomum, mas não é como você ir para um show do Rock in Rio. Você me entendeu? Então você está ali num show mediano que realmente não compensa certos níveis de custo de produção e você se garante mais levando hoje em dia realmente uma simulação digital de alto padrão. Ainda assim, vai ser muito comum que algumas pessoas prefiram ligar um amplificador mesmo e microfonar, ou até fazer um meio termo, você usa um cabeçote plugado num DI especializado, num Torpedo Live, alguma coisa assim, que vai dar o load desse cabeçote e vai jogar esse cabeçote direto realmente para as caixas, você não vai usar a simulação. Esse é o setup mais comum do pessoal do rock and roll grande, que pode fazer um show mais caro. É o setup que ele vai usar, na verdade, vários cabeçotes, vários stacks, e ele vai ligar tudo isso direto em loads e vai ligar em sistemas que vão mandar isso direto para a linha, com simulação de gabinete. E você vai ter no palco, basicamente, amplificadores enfeitando o setup. Isso aí sim é bastante comum, mas as válvulas continuam muito presentes. O que começa a acontecer, isso é só uma opinião minha, eu posso estar enganado, na verdade, tá? Mas o que eu vejo que começa a acontecer bastante hoje em dia é que você começa a separar bem, cara, o que é arte e o que é commodity. O que eu quero dizer com isso? Cara, se você vai fazer uma gravação, você é músico, você é um guitarrista profissional, como eu sempre digo aqui, é o guitarrista do Fábio Júnior, é o típico guitarrista do Fábio Júnior, é o cara que toca com o Fábio Júnior no dia, com a Gal Costa no outro dia, que vai tocar com a Nação Zumbi, vai dar uma canja, você sabe esse tipo de coisa, que é o cara que toca em várias situações e que realmente não dá para você ficar levando um setup diferente para cada coisa. E eu vou dizer até que o Billy Brandão seria um cara desses, que dentro do Rio de Janeiro toca com muita gente, com todos aqueles artistas de médio mercado, e é um cara que tem vários sets de amplificadores. Mas vai ser muito normal que caras desse tipo tenham ou vejam muita facilidade em trabalhar com o famoso lancheirão, né? Trabalhar com quem? Para trabalhar com a Fractal ou com as novidades que vem surgindo aí, ou até com simulações mais antiquadas, como a que eu gosto de usar, e você vai conseguir levar esses timbres com uma facilidade muito maior, vai gerar muito menos trabalho, por exemplo, em gravações mais commodities. Por exemplo, você vai gravar trilha para um filme, você vai gravar música, jingle de comercial de televisão, ou você vai fazer a gravação da base de guitarra ou dos solos de guitarra para uma banda de pagode, para uma banda de forró eletrônico. E essas músicas que não tem aquele apuro na produção ali, por mais que tenha até gente muito boa trabalhando nisso, você não vai ter aquele apuro de timbres específicos, aquele apuro de queremos fazer um trabalho conceitual, com raras exceções. Eu vou dizer para vocês que existem essas exceções sim, que eu sempre elogio, eu sempre digo que são legais contra todos e tudo. Então, vai acontecer esse momento, mas no geral você entendeu mais ou menos o nível da coisa, né? Ou seja, existem gravações que são commodities, você vai gravar, mas ninguém está fazendo ali um trabalho artístico, um trabalho com a produção estilística. É uma gravação que você tem que resolver rápido, bem e barato. Não é o tipo de gravação que você vai gastar uma semana para escolher que amplificador de guitarra você vai usar, que microfone que você vai usar, qual vai ser a posição da sala onde você vai gravar, entendeu? A diferença de você gravar uma base para o Amado Batista e um disco do Pink Floyd. Então você começa a ver uma separação disso. Vai existir sempre um momento em que você... Lembra que a gente conversou sobre storytelling? Isso é uma coisa que tem muito a ver com storytelling. Porque vai ter um momento, cara, em que não é só você resolver a gravação. Não é só você conseguir o timbre melhor, é você ter história para contar. Então você vai fazer uma gravação sua, da sua banda, ou você vai fazer uma gravação de blues. Cara, vá por mim, eu detono em simulação de amplificação. Eu consigo deixar minha guitarra com um som foda para gravar sem usar um microfone. E eu vou gravar agora algumas sessions para mim, eu não vou nem... Não tá nem passando pela minha cabeça usar simulação de amplificação para gravar guitarra. Eu estou escolhendo qual vai ser o amplificador, estou aqui pensando qual é a melhor tendência de amplificador, vou escolher um amplificador para usar, qual é o falante que eu vou usar, qual é o microfone que eu vou usar. Isso tudo faz parte da história da gravação que eu vou fazer. Apesar de não ser a gravação do Pink Floyd, ela vai ter um conceito quase que de commodity também, pelo perfil de coisa que eu vou fazer, que é a gravação de uma session de blues. Mas não faz nenhum sentido eu trabalhar isso com um timbre pré-fabricado, ou não faz nenhum sentido eu pegar e simular coisas que o que a gente quer nesse momento do blues é a historinha para contar de como é que foi gravado, qual foi, por que que você escolheu aquele microfone, por que que você escolheu aquele posicionamento da sala, entendeu? Então, o que eu quero dizer é isso, existe e começa a surgir então essa diferença de conceito. Né? Ou existe a diferença de necessidade. O que é que você está precisando naquele momento? Você precisa fazer aquela gravação mais genérica? Cara, o Kemper vai resolver isso. Vai ser uma mão na roda. Você vai ser mais contratado se você investir no equipamento. Olha, não é um equipamento caro. Eu nem sei como é que está hoje de preço, mas é como o pessoal fala. Vai custar menos do que você ter um bom amplificador valvular top de linha. Então é um equipamento que nesse sentido ele é bom, não é tão caro e você vai resolver que se você é um cara que grava, que faz as gravinas, né, como o pessoal fala, cara, você vai estar resolvido na sua vida, você vai pegar tudo quanto é gravação que rolar aí, porque você vai ser rápido, você vai gastar pouco tempo de estúdio da galera e aí sim, você já trouxe o som pronto. Oba, hoje vai ter helicóptero de novo, eu não sei o que está acontecendo aqui agora, que é novidade, além dos cachorros e da máquina de cortar cerâmica, eu tenho agora um helicóptero que chega aqui em cima toda vez que eu estou gravando. Acho que ele está vigiando a galera, ver se o pessoal está usando máscara quando sai na rua. Olha, o negócio de usar máscara aqui em Olinda é uma tradição, não sei se você sabe disso, né? Então, caras, eu vejo isso. Essa diferença, a gente tem que começar a entender isso. Não pode rejeitar o que chega de novidade, mas se você gosta disso, tanto quanto eu gosto, eu sou um entusiasta. Eu sou um entusiasta das novas tecnologias de guitarra, das novas tecnologias de simulação de guitarra. Agora, como entusiasta, eu sou o primeiro a te falar. Não entra de cabeça nisso sem você ter experiência com o amplificador valvulado, sem você saber o que é que você está simulando. É como eu sempre tenho dito aqui, cara, se você quer entender bem como é o que você espera de um pedal de distorção, de um pedal de overdrive, você já tem que ter que seguir um pouco essa lógica. Porque qualquer pedal de overdrive, qualquer pedal de distorção, qualquer pedal de fuzz, ele está tentando simular resultados que as pessoas conseguem com amplificadores valvulados. Eles são um suporte para você conseguir esse resultado ou um pouco mais forte, ou você conseguir esse resultado com um pouco menos de amplificação de potência. Tem várias soluções ali que estão sempre agregadas a cada criação desses pedais. Então isso vem se especializando cada vez mais. Você tem produtos que conseguem simulações absurdas, que você não consegue diferenciar. Olha, existe um vídeo de um australiano que eu sempre falo desse vídeo, eu não vou pesquisar esse vídeo agora não, você vai conseguir procurar, chama In The Blues, o canal do cara, e ele mostra esse pedal, por exemplo, do... o mais baratinho que eu falei, do Joyo American Sound, e ele mostra, ele compara gravando, comparando com o Fender Twin, gravado com o SM57. E aí você compara a gravação, você não consegue diferenciar, meu amigo. É mais fácil você dizer que a coisa real é o pedal, porque o pedal está simulando tão bem aquilo, né? Já está no ambiente da simulação, enquanto que o microfone tem depois que você precisa encontrar a melhor posição, tem que mexer, tem que regular. Enquanto que do pedal já vem pronto, né? Você realmente não consegue diferenciar os dois gravados. E você imagina isso, então, a gente falando aqui de equipamentos de impulse response. Não dá para você diferenciar realmente gravado. Você tem que querer achar cabelo em ovo para você encontrar diferença na gravação. A diferença está na história que você vai contar depois que você gravou. E a diferença está em se você vai conseguir realmente simular timbres muito bacanas se você souber o que você está simulando, pelo menos. Quanto mais experiência você tiver com a coisa real, melhor você vai conseguir simular seu timbre. A diferença é essa. Tá bom? Então, não existe isso de que, olha, se você é profissional, você tem que chegar com a pedaleira e com o camper. Especialmente se você toca blues, se você toca em bares pequenos, onde você pode pôr um amplificador rolando. Eu toco muito também situações assim, shows para 100 pessoas, shows para 70 pessoas, tá? E você bota um amplificador de 30 watts valvulado sem medo de abrir ele ali da metade para frente, ele já tá rolando, as pessoas podem ouvir um amplificador à vontade ali. Cara, é outra coisa, não é como você plugar em linha. Tô falando uma situação bem específica, tá? Ou seja, não é um show de médio porte de um grande artista fonográfico, é um show onde o amplificador que você está usando faz parte do show também, faz parte da coisa, faz parte do que você está trazendo ali do conceito do blues. Então essas coisas não morrem, a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra e não fechar portas. Se você é um cara que é entusiasta do lancheirão do camper, cara, não feche portas para um amplificador valvulado. Eu acho que você precisa ter um. Compra um pequeno para você entender, para você usar, ver como é que ele se comporta. Precisa ter essa referência. E não adianta você, porque eu vou para o estúdio e eu uso. Não, tem que ter o seu em casa para você testar, para você ter tempo de mexer nele à vontade. A não ser que você vá todo dia para o estúdio, aí tá certo. Você não vai, né? Tenha um em casa, tenha um. Se você tá gastando uma puta grana com um simulador desse, gasta mais dois pau e compra um pequeno. Compra um amplificador de 5 watts, 7 watts. Um bom que você possa ter essa experiência, isso vai te ajudar bastante. Eu tenho repetido isso por coincidência, né? Acaba caindo no assunto dos vídeos aí. Simbora então, né? Amanhã tem mais vídeo e não deixe de seguir, de ver os vídeos que eu tô indicando aí no final para conhecer os outros vídeos no canal e tudo mais. E dê aquele pulo na lojinha. Link tá na descrição. Saca os e-books lá que você vai gostar. E quando você compra os e-books do Guitarra com Cerveja, você está apoiando o canal. Simbora! Alguns episódios do podcast do Guitarra com Cerveja são transposições dos áudios originais dos vídeos do canal do YouTube. Por isso, qualquer link ou referência que for feita neste áudio que você vai ouvir agora, você pode encontrar no blog guitarraconcerveja.blogspot.com. guitarraconcerveja.blogspot.com. Qualquer referência, qualquer link, o link para a lojinha do Guitarra com Cerveja ou qualquer outra referência que contenha esse áudio vai estar então em guitarraconcerveja.blogspot.com. Chega por lá.